Vamos ler Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Versículo 14. 3, 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, deve, é necessário, que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler, segura aqui, por favor, vamos ler outro em João 8, versículo 28. 8, 28. Um pouquinho mais para frente. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E mais um, em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Bom, essa é uma reunião um pouco diferente da que nós tivemos até aqui. Ela é uma pregação do Evangelho, anunciação das boas novas de Deus para o pecador. Então, nós vamos ler alguns versículos, algumas passagens e alguns pensamentos também, além desses que nós já lemos. E querendo enfatizar como o Evangelho é algo simples. Até uma criança pode realmente crer nesse Evangelho, nessas boas novas que Deus tem para você aqui essa noite. Então nós cantamos esse hino aqui, porque eu queria enfatizar, queria pensar, trazer o pensamento de que o Senhor Jesus foi levantado. Talvez você não conheça muito, nunca tenha ouvido falar desse homem que é Deus, esse que veio do céu, se fez carne, ele era e é o Filho Eterno de Deus, e ele se fez carne, habitou entre nós, e andou aqui para manifestar, revelar o amor de Deus. Então, nós cantamos esse hino, né? Levantado foi Jesus. Mas o que quer dizer levantado? Por que que nós lemos esses versículos e o Senhor fala, sempre trazendo esse sentido, levantado? Por que que ele foi? Ele fala, quando eu for levantado, quando o Filho do Homem seja levantado. Ele estava falando aqui, vamos voltar lá em João capítulo 12, versículo 33, porque ele vai explicar o que que ele estava dizendo no versículo 32. Então o 32 fala, e eu, Senhor Jesus, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Então esse homem, o Senhor Jesus, deu todas as mostras de revelando quem ele era, tudo o que ele fez. Um homem segundo os pensamentos de Deus, andando, vivendo para a glória de Deus. E ainda que ele tivesse feito tantos sinais para os judeus, diante deles, eles não criam que Jesus era um enviado de Deus, era aquele quem eles esperavam, como o Messias de Israel. Então, vamos ler. Eu estou lendo esse versículo aqui. Capítulo 12, versículo 37. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. E ele segue falando aqui. Então, esse homem, ele andou aqui nesse mundo porque os judeus, eles precisavam de sinais que acompanhassem as palavras daquele que tinha sido enviado por Deus. Então, os judeus buscam sinais. Então, imagine só, um homem aqui passando por uma doença, uma enfermidade, foi curado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus ressuscitou pessoas. Lembro numa situação em que Lázaro fazia 4 dias que tinha sido sepultado. O Senhor manda tirar a pedra e o Senhor fala para ele: Lázaro, vem para fora. Isso tudo foi feito para a glória de Deus. E outras situações, estavam sem ter o que comer, seguindo o Senhor Jesus, o Senhor multiplica os pães, o Senhor, em outras situações, acalmou os ventos, fez muitas coisas aqui, andando nesse mundo. E daí o Senhor, quando ele está falando a respeito de que esse homem, segundo os pensamentos de Deus, que glorificou plenamente a Deus, Deus tinha o seu prazer nesse homem, qualquer coisa que ele fizesse, porque esse versículo que eu gosto de pensar também, no capítulo 8, versículo 29, 8, João 29. E aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Imagina um filho que não tinha pensamentos como um pecador tem, porque apesar dele vir em semelhança da carne, ele não tinha pecado. Então imagine só esse homem andando aqui e Deus vendo que havia não somente no seu exterior, mas no seu interior. Vendo os pensamentos desse homem, Jesus. O gozo dele, a alegria dele, a comida dele era fazer a vontade daquele que o tinha enviado. Então, foi esse homem que Deus enviou para, inclusive, salvar o pecador. Então, voltando lá, João capítulo 3, versículo 1. Aqui no capítulo 3, ele está falando com uma pessoa que era mestre em Israel, chamava Nicodemos. E ele vem falando uma série de coisas. E chega num determinado momento que ele fala assim: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Então ele vai falar desse novo nascimento a respeito com esse mestre em Israel. E daí, no versículo 14, então, que nós lemos, ele vai falar algo. Ele vai falar que agora o antítipo vai dar. Ele era o antítipo do tipo que nós vemos no Velho Testamento. Então ele vai falar a realidade daquilo que aconteceu no Velho Testamento, que dizia respeito a ele mesmo. Então, no capítulo 3, 14, de novo, ele fala assim: e como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segura aqui um pouquinho, vamos ver o que ele está falando. Talvez essa passagem não seja conhecida de você. Segura aqui em João 3, vamos ler em Números, capítulo 21. Lembra, Velho Testamento, aqui está falando do povo, o povo escolhido de Deus, terrenal, essa nação de Israel. E eles passaram por várias situações e sempre provando Deus, em algumas situações murmurando contra Deus. E Deus vai tratando com eles nas respectivas situações. Aqui, eles vão murmurar. Então, capítulo 21, versículo 4, Deus vai julgar esse estado de espírito dessa nação, então, que estava saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, e agora estava no deserto, antes de entrar na terra prometida, que era a terra de Canaã. Então esse povo, vai acontecer isso. Quando eles partem do monte de Hor, eles têm que desviar num lugar, porque o povo dali, que era descendente de Abraão, Isaac, Jacó, descendente de Jacó, e, perdão, descendente de Isaac, que era Esaú, vem o povo edomita. Esse rei de Edom não vai deixar Israel passar no meio. Então eles vão ter que dar a volta. Vai ter no capítulo 21, eles vão guerrear contra um rei cananeu. Vão clamar e Deus vai ajudá-los. E no versículo 4, eles vão partir desse lugar onde eles estavam, que era o Monte Hor. 4. Então, partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porque esses edomitas não deixaram que eles passassem pelo meio da terra deles. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou ao povo, orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então a situação era essa. Eles murmuraram, reclamando do pão vil, que era o maná que Deus dava. Tinha que dar todos os dias, porque senão eles iam morrer de fome. Deus dava todos os dias esse maná, que é uma figura do Senhor Jesus, esse pão. Um dia o Senhor fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então era uma figura desse pão que descia, do pão que era o Senhor, que descia do céu. Então eles tinham fastio, aversão desse pão vil que o Senhor dava. Então eles começaram a murmurar sobre aquilo que o Senhor dava a eles. Então o Senhor manda entre eles essas serpentes ardentes, e começaram a picar, nessa situação, o versículo 6, o final do versículo fala: morreu muito povo. E daí o povo vai reconhecer isso e vai falar assim no versículo 7: havemos pecado, porquanto temos falado não só contra o Senhor, mas contra Moisés também, contra o Senhor e contra Moisés, e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então o Senhor, eles oraram, Moisés orou pelo povo. E o Senhor não fez como eles queriam que fizesse, porque ele fala assim: tire de nós essas serpentes. E o Senhor não faz isso. Ele, na verdade, manda Moisés fazer uma haste, colocar sobre a haste uma serpente ardente, e todo aquele que fosse mordido tinha que olhar para ela. Mas não olhar, hoje nós vemos, né, olhando para Jesus. Não aquele olhar rápido, aquele vislumbre. A pessoa tem que olhar intencionalmente aquela serpente. E o Senhor então está falando agora, está fazendo lá em João 3, ele está fazendo uma... citando esse exemplo que aconteceu no passado, então aquilo que trouxe morte, o pecado, a serpente, ele vai falar assim: importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, esse que havia sido mordido, eu estava pensando, não tinha jeito dele... O Senhor não falou assim para ele: agora você vai, estuda, faz um produto, que um antiofídico, para que seja curado. Não faz um soro antiofídico. Não faz um... Vocês vão ter que olhar para aquela serpente ardente que foi feita por Moisés. Então não havia outro caminho. Eu estava pensando nisso. Não havia outro maneira da pessoa que tivesse mordida ser salva. Tinha que olhar para aquela serpente que o Senhor, que Moisés tinha feito. E toda pessoa, versículo 9, fala assim: Moisés fez uma serpente de metal, pô-la numa haste, e era que mordendo alguma serpente, alguém olhava a alguém. Alguma serpente, a alguém mordendo alguma serpente, a alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então, essa era a maneira que Deus determinou que uma pessoa se curasse ali. Ele não tirou as serpentes, mas tinha que ter essa maneira. Deus determinou a maneira como a pessoa seria curada. Então, isso é uma coisa que chama atenção, é que muitos anos depois, eles pegaram e ainda estavam com essa... Melhor ler. Segundo o livro dos Reis, um pouquinho mais para frente, capítulo 18, no versículo 4, aqui o rei Ezequias, um bom rei, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, tirou toda a idolatria, porque essa é uma... Às vezes, quando nós falamos ou lemos de salvação, nós podemos achar que existe algum outro meio de salvação. Tem pessoas que nós amamos e eles acham que podem se achegar a Deus e, de uma maneira, através de boas obras. Então, se eles fizerem boas obras, pessoas que realmente, assim, inteligentes e... Se eles fizerem boas obras, Deus vai olhar para ele e vai falar assim: puxa vida, esse está fazendo boas obras, então essa é uma pessoa que deve ser salva. E elas acreditam que elas vão evoluindo. Existe um pensamento de que as pessoas, fazendo boas obras, passam a se evoluir, morrem, depois reencarnam e Deus fala assim que o homem... é determinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, aqui, eles, depois de muitos anos, eles ainda tinham aquela serpente e eles tinham como algo como uma idolatria. Então, no versículo 4, segundo o livro dos Reis, 18, versículo 4, falei, tirou os altos e quebrou as estátuas e tirou, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então, eles já tinham dado um nome e eles estavam acreditando que eles deveriam queimar incenso. Só para pensar um pouco. O incenso fala da pessoa do Senhor Jesus. O israelita sabia disso. Uma época, num determinado sacrifício, o sumo sacerdote entrava num lugar que eles chamavam de tabernáculo. E numa parte do tabernáculo, que chamava o Santo dos Santos, um lugar mais sagrado, e ali o sumo sacerdote não entrava sem que o incenso fosse queimado. Então, o incenso fala de Cristo. Então, ele entrava, tudo falava de Cristo ali. Então, ele, quando entrava nesse lugar, no dia da expiação, o lugar tinha que estar cheio do incenso. Então, isso era algo muito específico que falava, que dizia respeito à pessoa do Senhor Jesus, o incenso. E aqui eles estavam queimando o incenso a essa Neustã. Isso muitos anos depois. Eu estava pensando nisso também. Às vezes, falando de salvação, às vezes as pessoas fazem uma cruz de madeira, porque todos nós sabemos que o Senhor Jesus morreu na cruz. Quando ele fala de ser levantado, justamente quando ele ia entregar a sua vida para glorificar a Deus e nos salvar, salvar todo aquele que crê no Senhor Jesus. Se você está aqui e ainda não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, existe o caminho. Qual é o caminho? O caminho é olhar para essa cruz. No certo sentido, olhar com fé, crer que ele entregou a sua vida, pagou a sua dívida, como pecador, descendente de Adão, para glorificar a Deus e salvar você. Então, voltando lá para João, Evangelho de João, capítulo 3, nós estamos vendo o Senhor fazendo uma alusão. No versículo 3, 14, era isso que o Senhor estava falando quando fala assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, 3:14, João. Versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele está falando agora a respeito de crer naquilo que Deus havia determinado como meio de salvação. Então não há outro mediador, não há outra maneira de ser salvo que não seja crendo no Senhor Jesus. Então eu como pecador, o que me espera como pecador é o lago de fogo. Existe uma maneira de eu ser salvo disso. E Deus está contente porque o Senhor Jesus glorificou a Deus. Então ele está com os braços abertos falando: vem, hoje ele está aqui, através da sua palavra, falando para você. Vem, estou de braços abertos. E daí ele vai falando, versículo 16, esse versículo foi mencionado hoje, fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o meio de salvação que foi dado lá no deserto era a serpente, a haste, a serpente de metal. O meio de salvação hoje, para você e para mim, existe uma só maneira de nós sermos salvos. O meio de salvação é o Filho de Deus dado. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, só que o Senhor Jesus não está na cruz. Ele foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus o elevou. Vamos ler esse versículo em Atos, para nós sabermos que hoje, além de ressuscitado, ele foi elevado. Capítulo 1, depois de 40 dias, né, o Senhor aqui, o Senhor entregou a sua vida, sofreu nas mãos dos homens, né? Sofreu nas mãos de Deus. Hoje foi lido o Salmo 69, então nós vemos os homens diante dele, ele na cruz, às 3 horas de luz, podendo falar, assim, revelar todo o seu coração, o mesmo coração que você e eu temos. Podendo falar contra ele. Desce. Ah, confiou em Deus, livre-o. E 3 horas de trevas, 3 horas de luz, onde o homem pôde falar contra o Senhor Jesus. E 3 horas de trevas, em que o Senhor entregou a sua vida ali e Deus lançou sobre ele, imagine só, toda abominação de Deus em relação ao pecado lançada sobre ele. Ele foi feito sem ter pecado, o Senhor Jesus. Sem ter pecado, ele foi feito pecado. Então, esse é o único caminho, o único meio que nós vemos para hoje nós salvarmos. Só que então ele não está na cruz, ele foi ressuscitado. E aqui em Atos nós vemos que depois de ele andar por 40 dias, falando no que respeita ao reino de Deus, ele foi elevado. O gozo do céu em receber esse homem. E daí fala, versículo 10, e aqueles que estavam com o Senhor, os apóstolos, né? Versículo 10 fala assim: estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Então, ele está falando assim: esse mesmo que subiu, vocês estão olhando? Esse mesmo que subiu, vem. Talvez você não tenha ouvido isso. E aqui, ele não está falando propriamente do que é a esperança do cristão. A esperança do cristão é que ele venha nos buscar a qualquer instante nesse evento que chama arrebatamento, que nós vemos o apóstolo escrevendo em 1 Tessalonicenses. Então, hoje nós temos essa oportunidade de olharmos por fé. Não existe outro meio de salvação. Então, a simplicidade do Evangelho é justamente essa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Eu posso olhar, eu não tenho que fazer, eu tenho que obedecer aquilo que ele determinou, Deus determinou. Então eu queria deixar isso, esses pensamentos para vocês, sempre recapitulando que nós somos pecadores, como descendentes de Adão. Temos que crer nisso porque está escrito na palavra de Deus, a única maneira de nós nos aproximarmos de Deus vai ser por fé, não por obras. Então somos pecadores, necessitamos de um Salvador. O Salvador é Jesus Cristo, esse que foi levantado, ele foi pregado. Hoje a gente viu algo no Salmo, a metade da Bíblia mais ou menos, no Salmo 69. E aqui sendo nas 3 horas em que os homens puderam estar diante dele, em um certo sentido, ele foi falado hoje dele foi que ele foi afrontado. E no versículo 20, Salmo 69, versículo 20: afrontas me quebrantaram o coração. Então o Senhor está na cruz, vou falar assim, tá? À disposição dos homens, para que os homens pudessem, na cruz, falar livremente o que tinha no coração deles. Então hoje, até com um cachorro, se você destratar, você pode ter problema com a justiça, inclusive. Aqui o Senhor, Deus, sem Ele nada do que foi feito se fez. Estava exposto numa cruz, ele está sendo afrontado durante todo o capítulo. E no versículo 20, ele fala assim: afrontas me quebrantaram o coração, porque o Senhor estava amando aqueles diante de quem ele estava. Entregando, ele ia entregar sua vida ali. E estou fraquíssimo. Olha só isso. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. Então o Senhor estava na cruz, não teve alguém para falar: puxa vida, olha o que estão fazendo com esse homem. E por consoladores, mas não os achei. Então esse homem, o Senhor Jesus, esperando por consoladores, falando isso a Deus, esperando por consoladores, não teve uma pessoa quando ele estava na cruz. Isso quando ele estava na presença dos homens. E depois vai se fazer treva sobre toda a terra. E aquele pecado que você cometeu, sendo um pecador, se você crê nele, ele foi pago na cruz, nessas 3 horas de trevas. No versículo 21, fala assim: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Esse homem, no seu momento de sede, aprove a Deus, quis que fosse assim. Então ele, em obediência, fazendo, se submetendo, porque ele sendo quem era, e se ele fala assim: vocês não vão fazer isso? Se quando eles foram prender o Senhor Jesus, no Getsêmani, e se ele falasse assim: eu não vou? Quando eles falaram: quem procuras? O Senhor pergunta: quem vocês estão procurando? Ele fala assim: é Jesus Nazareno. Ele fala: sou eu. Quando ele fala assim, no Getsêmani, eles caem atrás. Então era essa pessoa que estava pregada na cruz. Então, no versículo 21, ele fala: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Quando vão dar... É melhor ler isso aqui, antes de terminar. Capítulo 27 de Mateus. Mateus, Evangelho de Mateus. No versículo 34. Olha só que interessante isso. Ele fala assim: deram, versículo 34, 27, 34, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Então aqui esse fel, aparentemente, era algo para entorpecer a pessoa que estava crucificada. Então quando ele prova, tinha que cumprir aquela parte. Deus havia determinado que assim fosse. Ele prova, mas ele não quis beber, porque ele ia sofrer por você. Ele ia entregar a sua vida, ia sofrer, como nós estamos falando, para glorificar a Deus. E só que ele ia sofrer tudo o que ele tinha que sofrer, sem nada para amenizar. Por isso que em Êxodo capítulo 12, quando ele fala de que oferecer um sacrifício para que os primogênitos não morressem, os primogênitos, eles tinham que oferecer um sacrifício, um cordeiro de um ano, que era uma figura do Senhor Jesus, iam pegar o sangue, passar nas ombreiras e na verga da porta. E depois tinham que pegar esse animal e assar ao fogo. Então, quando o Senhor Jesus vai receber o juízo, não tinha nada que amenizava isso na presença de Deus. É melhor ler em João, essa segunda parte do Salmo 69, só para ver esse detalhe aqui. Então, quando ofereceram ali, ele não quis beber. Mas existia uma outra parte. No capítulo 19, então ele tinha falado, deram-me fel por mantimento, ele não quis beber. Agora tem a segunda parte. E na minha sede, me deram a beber vinagre. Então a pessoa está com sede, eu vou lá ao invés de dar água, eu ofereço vinagre. Quando é oferecido vinagre, ele vai beber. Então, no versículo 19, é João 19, versículo 28. Então aqui, Jesus sabe que todas as coisas estavam terminadas. Ainda faltava algo para que a escritura se cumprisse. Que lembra que esse homem esteve andando aqui a todo tempo, em todo tempo, em cada passo, cumprindo aquilo que dele havia sido escrito. Então, no versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num esopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, aqui ele toma, lá ele não tomou. Então, depois disse que ele vai ser sepultado. Eles vão quebrar as pernas dos malfeitores que estavam com ele, mas não do Senhor Jesus, porque havia uma escritura que não permitia nenhum dos seus ossos será quebrado, e não foi do Senhor Jesus. Ele é sepultado, depois ele ressuscita ao terceiro dia, andou os 40 dias, hoje está sentado à destra de Deus, e é esse homem que nós estamos esperando. Todo aquele que crê, se você ainda não crê, essa é a oportunidade, e não importa a idade. Não tem outra maneira, é olhar para Cristo, como esse homem que foi levantado. E é esse homem que vem nos buscar a qualquer instante. Podemos dar graças?